Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial para todos. Em cima do tema do debate, né, mitos e verdades, vocês até me perguntaram, alguns de vocês, puxa, mas vou mostrar algum mapa, alguma imagem? Eu falei, não precisa, acho que isso todo mundo, as pessoas já sabem o que é um mapa, o que é uma foto aérea. E qual a opinião de vocês sobre essa questão relacionada a, no entendimento de vocês, essa questão de verdades e mentiras? Mitos eu acho que é melhor, né? Entre as imagens de satélite e fotos aéreas, se realmente há muita confusão dos usuários que eles procuram. Queria saber a opinião, queria começar pela ordem de lá para cá, não sei se permite. O Helder, e depois o Jander, e depois o Renato. Okay. Só para dizer que o Renato representa as empresas de imagens aéreas, né? Mas eu dou uma força para não ficar em minoria com eles aí. Tá bom? Ok.
Boa tarde a todos. Agradecer também o convite de participar dessa discussão. Na verdade, quando eu recebi o convite, né, para com o tema, né, mitos e verdades sobre imagens e fotos, né, até com uma empresa de geração de conteúdo geográfico, né, achei complicado que fala de um e de outro, uma vez que nós usamos as duas tecnologias. Mas uma coisa me veio imediatamente à mente, à cabeça, em cima dessa lembrança que eu queria conduzir o meu comentário inicial, né? Que foi na época, isso tem agora 10 anos, né, de lançamento do satélite de alta resolução, em que foi colocado, comentava-se, né, que com a chegada das imagens de alta resolução, as empresas ou o segmento de fotos aéreas estaria aí com seus dias contados, etc., né? Isso do ponto de vista das imagens da operadora de satélite, óbvio. Só que 10 anos depois, né, a gente está aí em 2009, né, e algumas crises econômicas mundiais, né, nesse meio tempo, a gente vê que esse mito, né, ele, enfim, é um mito, né? Na verdade, as empresas continuam aí, né, os dois segmentos continuam, e na realidade era um mito que se tornou, na minha opinião, uma mola propulsora desse segmento, desse mercado, né? Hoje, por um fato muito simples, né, quem está em um determinado mercado, né, inicialmente quer mantê-lo, né, que é o caso das empresas de aerolevantamento, que acho que todos nós estávamos em fraudes, elas já existiam, né? E, por outro lado, as empresas, ou enfim, a tecnologia entrante, ela quer conquistar o maior percentual do mercado no menor tempo possível, né? E as duas, nesse período, acho que houve uma grande evolução tecnológica, né? Quer dizer, isso contribuiu... Certamente não foi o único fator, mas é um dos fatores que contribuiu para esse desenvolvimento, por um lado, em aerolevantamento, né, na coleta de fotos aéreas, com câmeras digitais, com incorporação de tecnologia, né, trazendo bandas espectrais para foto, trazendo pós-processamento para dentro do avião, quer dizer, você já tem um produto semi-acabado quando termina um voo, né? E do ponto de vista das operadoras de satélite também, quer dizer, elas querem conquistar uma parte desse mercado, oferecendo produtos de maior resolução espacial, também com maior número de bandas, para ampliar o espectro de aplicações, e também precisão, que é um apelo forte da foto aérea comparado à imagem de satélite. Então, enfim, cada um do seu lado foi correndo atrás. O grande beneficiário dessa história toda, obviamente, é o usuário, né, que hoje tem uma gama enorme, né, alguém citou hoje de manhã que acho que são 10, são 30 satélites, pensando do lado dos satélites, a serem lançados nos próximos 10 anos, o que é um número absurdo, né, que vai te dar uma gama, um espectro de alternativas de imagens absurdo, né. Mas, ao mesmo tempo, ele fica confuso, né, em função exatamente dessa quantidade de alternativas, de opções que ele tem como insumo. Né, e como escolher, né, dentro desse espectro enorme? Na minha opinião, eu acho que o usuário, que é o grande beneficiado dessa situação, entre esses dois segmentos, ele deveria focar em três itens, basicamente. Um é na sua aplicação, que, enfim, você, uma aplicação, o uso de uma imagem para geração de um mapa temático de florestas, por exemplo, ou para a extração de vetores de arruamentos para aplicações como a gente viu hoje aqui. Ele já define, ele por si, pela a própria aplicação, já define uma certa direção, ou uma certa gama de sensores ou de satélites que seriam os indicados para se gerar aquele tipo de informação. Esse é um fator, aplicação. Um segundo fator que eu considero também fundamental é a disponibilidade. Né? Disponibilidade não da imagem, de existir uma imagem acervo ou coisa similar, mas sim de você ter o dado que você necessita dentro do prazo que você tem. Né? O que aí implica também, por exemplo, aplicações em áreas em que você tem de cobertura recorrente ou persistente de imagem, de nuvens. Os óticos não são os mais recomendados, mas sim os radares, enfim. Então, essa questão da disponibilidade eu acho também um fator crucial. E o terceiro, obviamente, é custo, né? Que, enfim, os recursos são finitos. Então, a ideia é escolher dentro dessa gama o que atende a esses dois requisitos anteriores e também dentro de um recurso previamente definido.
Ok. Né? Ok, obrigado. Jander, por favor.
Boa tarde a todos. Emerson, a Digital Globo agradece a oportunidade de estar aqui em nome do Mundo Geo falando para essa audiência e todo esse público. Bom, o Helder falou de tudo.
Vou passar a palavra para o Renato, então.
De alguma forma, a imagem de satélite, ela contribui, ela foi inovadora durante muito tempo. Ela não eliminou, mesmo com as preocupações iniciais, o mercado de aerolevantamento. Se eu tomar como exemplo o acervo da Digital Globe desde 2002, eu estou falando mais de 16 milhões de quilômetros quadrados sobre o Brasil. É bastante conteúdo, mas eu não tenho uma imagem de 15 centímetros, de 30 centímetros, como o Renato pode ter. A tecnologia encontrou um limite. Nesse contexto, volto às palavras do Helder, existem aplicações que demandam esse conteúdo, mas existem demandas que exigem 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Quem gere um território, como uma empresa como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, uma empresa de telecomunicações como o Brasil, é uma área continental. É difícil para o Renato oferecer, sentar com uma equipe, falar de 4 milhões de quilômetros quadrados. É muito complicado. Nesse contexto, eu coloco duas empresas integradas para oferecer uma solução extremamente adequada para essas empresas que eu citei. Volume para todo o território, projeto com 30, 15 centímetros. Olha para o céu, tá bom, voo. Desses 16 mil milhões de quilômetros quadrados que eu tenho muita imagem com nuvens. É uma solução ótica. É um processo, o satélite, o avião, ele sobe, o Renato olha e fala, vamos voar. Não, eu não consigo fazer isso. Meu satélite tem um pró nesse pequeno contexto. Ele está lá só para fazer isso. O Renato pode até usar o avião para viajar e passear. Mas, não pode. Mas o satélite está lá só para fazer isso. Então, nesse pequeno exemplo, a gente vê que são tecnologias de alguma forma incomparáveis, que têm o mesmo objetivo, imagens, ou seja, um conteúdo ótico das áreas nacionais, por exemplo, que devem se integrar hoje. Hoje, se nós botarmos prós e contras sobre mitos e verdades, nós temos que sentar, conversar com o usuário, entender a sua necessidade, a sua aplicabilidade, e talvez temos que sentar, eu, Renato e o usuário, e falar, pô, nós conseguimos atender você. E existem vários, nesses conceitos, todos que o Helder passou, existem vários pontos, como, por exemplo, qual a minha agilidade de voltar a coletar imagem naquela época, naquela área, para fazer um monitoramento. Né? Qual é a capacidade que eu tenho de focar numa solução de um cliente, sendo que eu tenho hoje que atender um país como um todo, na extensão territorial do Brasil. Eu gerencio toda a América Latina, e o contexto, imagens de satélite versus a foto aérea, é completamente diferente do lado. Então, até essa pergunta, ela só faz sentido encontrar respostas, prós e contras, mitos e verdades, num país. Existem países aqui próximos de nós carentes de aeronave, carentes de tecnologias aerotransportadas. O que que eles encontram? Uma única empresa que faz aquisição independente da política local, independente dos recursos locais. Isso é bom, porque eu tenho imagem, é bom para o Renato, que pode vender, ampliar seus negócios para a América Latina. Então, mesmo essa pergunta em cada um dos países, muda completamente o foco e todo esse argumento que o Helder lançou. Quando nós estamos falando de Pemex, quando estamos falando de PDVSA, das empresas de mineração, no Peru, no Chile, os as grandes empresas de óleo e gás, que geralmente gerenciam o território, que são países ou multipaíses, elas enfrentam isso. É mais cômodo, em alguns pontos, conversar com a Digital Globe e reconhecer que 50 centímetros, 60 centímetros, de 80% da sua área é interessante, de imagens de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Em outros mesmos momentos, pode ser que mais interessante chegar e conversar com o Renato. Eu quero 15 centímetros durante esse período de 3 meses. O projeto é tal, tal, tal. O corredor é tal, tal, tal. Então, é amplo, essa conversa é ampla, mas ela é saudável, porque a integração, no momento que nós vivemos, enquanto não existir, não for um satélite que possa chegar a 5 centímetros, 15, 10, 20 centímetros, são conversas separadas. Eu não consigo pegar, mesmo com 50 centímetros. Hoje nós temos o WorldView, já faz um ano e meio que lançado, ele tem 6 metros de erro natural. Alguns pontos de controle, ele é 50 centímetros, 6 metros de precisão brusca, ou seja, a imagem de equilíbrio tem 6 metros de acurácia, e eu consigo autorretificar com alguns pontos de controle para a submetria. Mas ele, em inspeção visual, em resolução espacial, tem 50 centímetros. Ele não tem 15 centímetros. Então, ou seja, eu poderia falar muito mais aqui sobre cada um dos pontos, validar e ampliar e contribuir com o que o Helder falou, mas ele falou dos pontos. O uso do usuário, a utilização que o usuário tem, a necessidade do usuário, dita as regras sobre mitos e verdades a cada instante, a cada país, a cada característica. Voar na Amazônia é complicado, voar na Bahia é complicado. Um estado extremamente operado pelas grandes empresas nacionais, é complicado. Voar, que eu digo, voar em aeronave, voar com satélite. Tá certo? Os satélites óticos. Eu digo voar, mas eu digo, seja, imaginar lá de alguma forma, é complicado.
Ok. Ok, Renato. Eu sei que você está louco para contar sobre a sua viagem, né? Mas vamos deixar.
Não.
A gente fala.
Não.
Renato fez tá uma ligado? Viagem. Acho que usa o meu aqui, mas...
Bom, boa tarde a todos, e estou muito à vontade e feliz de estar aqui com essa oportunidade nesse evento, e estou sentindo pela interlocução dos meus companheiros que nós estamos já num momento de amadurecimento em que mitos e verdades não se revestem de uma conotação comercial, uma conotação, vamos dizer, especulatória. Do confronto. Eu estou há 30 anos no mercado de aerolevantamentos. Eu sou um paleoengenheiro, pelo que eu vi da palestra anterior aqui, que tem um neogeógrafo, eu sou um paleoengenheiro civil. Mas eu pude conviver, quando eu optei por atuar na área de aerolevantamentos, da aerofotogrametria, eu, na verdade, tinha uma experiência anterior que era da topografia de campo. O meu pai era topógrafo, eu fiz muitos levantamentos em campo com ele e me entusiasmei demais com a possibilidade de poder realizar no escritório levantamentos com precisões próximas a que se conseguia com a topografia. E nos primeiros anos, então, da nossa atuação no mercado aerofotogramétrico, nós encontrávamos muita resistência e essa disputa com as empresas de topografia, tentando descaracterizar a precisão que nós obtíamos com a aerofotogrametria. Não, porque a aerofotogrametria não é tão precisa. Então, na verdade, nós estávamos procurando ocupar um nicho de mercado que era de um segmento de topografia de campo. Tive um primeiro choque em 1980 e poucos, num congresso aqui na USP, quando surgiram os primeiros sistemas de geoinformação. Eu estava num stand da Engefoto e alguém entrou, não sabia quem eu era, e disse: olha, esse tipo de empresa está fadado a acabar. Agora, com ArcGIS, Geomídia, essas coisas, não vamos precisar mais dessas empresas. Foi um primeiro choque, porque eu fui atrás tentar saber o que era ArcGIS, Geomídia, que eu também não conhecia, era uma novidade na época. Quando surgiram as imagens de satélites, pela minha formação de engenheiro, talvez alguns cartógrafos não gostem muito, mas eu sempre me considerei um civil predisposto a usar as ferramentas disponíveis. E sempre sem ter um preconceito, uma tendência. Vamos usar aquilo que apresenta a melhor relação custo-benefício para um determinado projeto. E quando surgiram os primeiros satélites com imagens de alta resolução, a nossa primeira preocupação foi em tentar obter os parâmetros, conhecer os parâmetros de orientação desses satélites, para que nós pudéssemos usar essas imagens e continuar e agregar ao nosso processo de produção. Essa foi uma preocupação que nós tivemos. Acho que no passado, quando essa alternativa de imagens satelitárias de alta resolução surgiu no mercado, houve um certo sensacionalismo. Eu nunca esqueci uma reportagem que saiu na Veja, em que foi dito que daqui para frente os mapeamentos seriam feitos por 10% do preço dos convencionais, dos métodos praticados, pelos preços praticados pelos métodos tradicionais, que no caso era a aerofotogrametria. A imagem de satélite se revestiu com uma aura de modernidade e a aerofotogrametria passou a ser uma coisa meio obsoleta, meio arcaica. Eu vejo que hoje tudo isso está superado. Tudo está superado. E concordo com tudo que foi dito aqui anteriormente a mim, e o usuário final, ele tem essa felicidade de poder escolher alternativas e, ao mesmo tempo, ele não pode se dar o direito de se iludir. Ele não pode alegar, ou, vamos dizer, ele tem que saber, já que ele tem alternativas, ele tem que escolher qual delas se encaixa melhor naquela sua necessidade específica.
Ok. Bem, não era briga. Falando um pouco agora, tu falou bastante de aplicações corporativas, né? Grandes áreas, grandes precisões. Vamos falar um pouco sobre o mercado de usos mais populares, atualização, né? Quer dizer, até que ponto um usuário ou uma empresa, um usuário que precisa atualizar seus mapas, até para os navegadores mesmo, ele pode utilizar a foto aérea num acervo? Como é que ele procura isso? Se as empresas de aerolevantamento estão preparadas para fornecer rapidamente um acervo de fotos já feitas, né? Tendo em vista que ninguém vai contratar um voo para atualizar mapas para navegadores, né? E se também existe procura por imagem de satélite para esse tipo de atualização, vou dizer assim, mais uma atualização mais genérica. Faço essa pergunta para o Renato primeiro.
Posso começar agora?
É isso.
Bom, na minha visão, todo serviço de aerolevantamento, ele é contratado com um fim específico. O contratante, ele já tem uma aplicação para aqueles produtos que serão gerados. Com exceção da base, aqui em São Paulo, nenhuma das empresas da aerolevantamento espontaneamente sai fotografando por esse Brasil afora. Isso é, é uma realidade. Nós somos contratados para gerar produtos para projetos viários, barragens, mineração, reflorestamento. Mas sempre há uma demanda prévia e há uma expectativa de uso imediato dos nossos produtos. Eles não ficam estocados para uso futuro, eventual. A questão da rapidez. Bom, outra coisa que eu também queria deixar claro é o seguinte. Quando se contrata um aerolevantamento, acredito que na maioria das vezes está se procurando, além da alta resolução, alta precisão geométrica, posicional. Além de você ter a capacidade de identificar algum detalhe, você também tem que posicionar esse detalhe, porque a aerofotogrametria, né, o objetivo é medir distâncias, áreas, volumes, através de informações retiradas das imagens aéreas.
Okay.
Então, o foco maior é esse.
Okay.
Mas quanto à rapidez em atendimento, eu tenho uma experiência muito fraca nesse sentido, porque a Ingefoto é obrigada, todas as empresas são obrigadas a manter o seu acervo, e hoje está sendo todo ele digitalizado, mas a demanda, se eu fosse viver disso, eu não pagava nem a mulher do cafezinho.
Okay.
A nossa demanda é muito pequena, ao contrário da base, que tem um volume de negócios bem maior.
Ok. Queria fazer uma... Não, eu queria fazer, mudar a pergunta ali para o Jandre. Quando que nós vamos ter imagens em tempo real?
Tempo real é...
O que, ou chegar perto disso.
Não, é uma coisa
que as pessoas perguntam, entram no Google, o pessoal liga lá na Mondugel e diz, puxa, vocês aí que tem a revista. Quando que eu posso ver aqui, eu saindo da casa aqui no Google, ou ver onde é que minha mulher está, coisas assim, né? Parece brincadeira, mas para muitos
não é. Isso não é ilusão.
Eu faço duas perguntas. Quando fala sobre isso, e qual a relação da Digital Globe com o Google?
Perguntas completamente.
Mas já carrega as duas. Começa pelo real primeiro.
Então tá bom. Tempo real é um termo que a gente gosta de utilizar quando a gente chega próximo de nós. Estou falando nós da área de tecnologia, não estou falando do usuário. Nós queremos utilizar isso. Pessoal de implementação, software, nós que geramos conteúdo aqui. Tempo real é confuso de alguma maneira, porque para mim tempo real é filmagem. Eu ver. Mas eu estou em, como eu disse, em toda a América Latina, visitando as empresas, e muito recentemente eu estive numa empresa de energia de grande porte, onde me foi perguntado, a Digital Globe tem uma solução onde todos esses 16 milhões de quilômetros quadrados que eu acabei de citar, está online. Você não precisa mais comprar por quilômetro quadrado, você assina isso e tem esse acesso e tudo mais. E eu usei a palavra tempo real, porque em tempo real vem a imagem. Mas vem imagem de 2003, 2002, vem imagem de 2009. Então, iniciou-se aí uma confusão, mas eu posso ver a minha barragem enchendo? E eu falei, pô, então deixa eu voltar. Mas, eu expliquei que a imagem vinha em tempo real, porque você não precisaria ligar para comprar, não tem um processo comercial. A imagem vem em tempo real, é uma resposta. Então, com relação ao tempo real, é preciso eu falar sobre isso, o tempo real de você receber, você ter acesso aos servidores de uma empresa como a Ingefoto, e a Ingefoto disponibilizar tudo isso online, como está ocorrendo nos portais, como, aí sim tem um link com o Google, já emendo, mas a Digital Globe oferece isso online e vem a imagem em tempo real. Mas a pergunta dele não tinha a ver com isso. E eu tinha uma resposta para ele, que eu vou pedir para... A equipe de estrutura, que está onde? A botar um slide que eu chamei de sequência, para a gente ver. Porque a Digital Globe, essa pergunta começa a fazer sentido, porque nós estamos fazendo filmagens de grandes áreas. Nós, pela primeira vez, vocês podem ver aqui, nós, desde 2007, nós começamos a fazer monitoramento em tempo real de algumas áreas. Vocês estão vendo... o WorldView fazendo esse monitoramento. Isso é produto. Nós não conseguimos fazer essa aquisição, disponibilizar num Google, num GPS. Não, é um processo que nem tem relação com a gente. Pode ser que estejamos muito próximo disso, porque nós estamos adquirindo. Então, a resposta mais adequada para isso, ou seja, tempo real, se a gente tomar cuidado, a gente pode fazer, que nós podemos monitorar um enchimento, um fato, um fenômeno. Tá certo? Nós estamos fazendo, fizemos todo Pequim, as Olimpíadas, nós fizemos 1h30 de monitoramento por dia. Entendemos como se comporta. Eu vou pedir para a equipe reproduzir, que eu quero exemplificar aqui muito rápido, não vou roubar o tempo de todos.
Repetir
essa passagem, só, por favor, para vocês verem que a gente consegue monitorar o comportamento da região, as pessoas se movendo. Vocês podem olhar no canto inferior esquerdo, pessoas se movendo ali. Nós pegamos um ônibus como referência ali no eixo central e vemos o comportamento dele, quantos carros e tudo mais. E nós entendemos, isso aí é um pedaço da cena que cabe no slide. Nós fazemos 16 quilômetros por 16 quilômetros, é muita. Cidades inteiras podem ser monitoradas. Isso é fantástico, isso é legal, isso dentro de um certo contexto que alguns de vocês podem me criticar, é tempo real, né? Então eu acho que isso que eu quero dizer agora é realidade, nós estamos fazendo isso, mas não é, não é uma filmagem, não são os filmes, não é nada hollywoodiano a tempo de eu poder falar, eu quero saber como que está agora. Não temos condições disso, o satélite precisa parar para fazer isso e tudo mais.
Ok.
Perdão, estender um pouco mais. O Google, a nossa relação com o Google é muito boa. É um dos maiores parceiros, um dos maiores clientes, não é o maior, né? Um dos principais. Em 2003, 2004, com a chegada do Google Earth e do Google Maps, e o principal portal que revolucionou, o Google Earth e o Google Maps, né, ajudaram em muitos pontos. Primeiro que consegui explicar para minha família com o que eu trabalhava. Entendeu? E depois disso, ele unificou muitas linguagens. Ele é uma solução fantástica. Agora eu não digo mais do Google, eu digo dos portais. Microsoft, Google e os nacionais que se consomem, que se dentro de uma cadeia oferecem a todos nós mapas online. Ele é uma solução que atende ao entregador de pizza e uma empresa de energia elétrica e uma empresa de exploração de petróleo. Ele atende, de vastas, dentro do contexto que a gente estava falando aqui, dependendo da necessidade, atende. Né? Tá, nós somos acredito que até hoje nós sejamos o principal fornecedor do Google e da Microsoft. Vou estender então para Google e Microsoft, que são dois grandes portais e têm o mesmo posicionamento para nós, são os principais clientes. Durante alguns anos nós éramos exclusivos, mutuamente ou bidirecionalmente exclusivos. Hoje não mais. A gente, nesse ponto, vale a pena dizer que a Digital Globe tem o contrato mais favorável em relação ao Google e à Microsoft. Ou seja, ela tem domínio sobre o que vai e o que não vai, para que proteger o usuário. O usuário quer uma imagem, quer exclusividade, a Digital Globe tem como oferecer, porque ocorreu de nós vendermos áreas para uma empresa de energia elétrica, telecomunicações, e alguns meses depois aparecer no Google, ela sabia quanto ela pagou e depois estava de graça. É complicado esse processo. Paralelo, além de estar como gerente de vendas na América Latina, eu também tenho um papel de diretor de planejamento de negócios internacionais. Meu Deus, o que eu tenho aprendido, apanhado, decisões que a gente não toma, mas aprendizagens ou decisões que a gente toma com relação a modelos de negócios para os portais, toda a América Latina e todo o mundo. E depois não tem mais nada a ver. Nós já estamos hoje com mais de 10 modelos de negócios para soluções online, para botar no Google, para botar na Microsoft, para poder vir uma página amarela nacional e querer esse acervo. Como que é isso, junto com uma imagem que foi adquirida agora para a Petrobras, para a Vivo, para a Ericsson? Não tem. É um processo de aprendizagem diário, entendeu? Porque trabalhar com esses portais que revolucionam na nossa frente, né? Eu vendo para a Google e amanhã ela revoluciona o mercado amanhã, no dia seguinte ela revolucionou o mercado e eu tenho que respeitar. Então, a relação da Digital Globe com a Google é de fornecimento, ela é um provedor das imagens, durante muitos anos, de novo, para ficar mais claro, foi mutuamente exclusivo, não é mais. Hoje, para sorte de todos nós usuários desses portais, tem imagens de todas as principais... Okay.
Inclusive até fotos aéreas.
Fotos, né? Aéreas.
30% das imagens do Google nas áreas urbanas são fotos,
exato,
aéreas.
Exato. É em muita...
Você vai vender imagem para o Google.
Essas fotos aéreas são da Digital Globe e não são... Algumas são da Digital Globe, algumas não são. Mas, emendando com a primeira pergunta, a Digital Globe é uma empresa de imagens satélite que voa. Ou seja, porque ela precisa de 30 centímetros. Então, okay, só linkando as duas perguntas. Mas a relação é essa, de, okay, parceria, cliente,
okay,
e também mentor, mentor de negócios. Ao contrário, a Google e a Microsoft são mentores de negócios para nós.
Ok, nós já estamos quase no fim, eu tenho uma pergunta, mas o Helder queria fazer um complemento. Tem que ser um pouco rápido, tá?
De disponibilização de imagens possíveis, né? É importante hoje para as empresas, não é só o usuário eventual, as empresas estão hoje utilizando essa parte de informação para a proteção de...
O CIBERS. É. CIBERS, para quem não conhece, é um satélite brasileiro construído pelo INPE junto com a China, que fornece imagens de satélite gratuitamente para quem entrar lá e baixar. Só que numa resolução não,
exato,
não alta.
Enfim, né,
até 2,5 metros.
Etc, mas é uma fonte hoje.
Ok. Tem uma pergunta aqui, talvez acho que mais direcionada ao Jandre ou ao Helder. Humberto do IPNET. Adquirir uma imagem de satélite. Ele afirma e depois pergunta. Adquirir uma imagem de satélite com direito de uso para um usuário e utilizar um repositório centralizado para importar essa imagem e distribuir a visualização para vários usuários, apenas a visualização, é legal?
Extremamente legal. A Digital Globe, eu preciso falar como produto, tem esse produto. Você pode adquirir essa imagem no que nós chamamos de mercado tradicional. O mercado tradicional é comprar a imagem por quilômetro quadrado, a tua área, o teu reservatório, a tua área de ocupação, o teu território, na área da tua área de atuação, ou adquirir, como eu acabei de falar, o Brasil inteiro, 16 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 16 milhões de quilômetros quadrados, onde você tem acesso a tudo, com nuvem, sem nuvem, tudo mais você utiliza, porque a imagem com nuvem tem 20% de nuvem, tem 50% de nuvem, mas o teu ativo está bem, e essa é a imagem de ontem, vale a pena, eu preciso dela, então está tudo isso disponível. É extremamente inovador. E esse modelo de negócio existe para o mercado tradicional. Se colocar ele intranet, extranet, internet, você licencia especificamente para isso. E também, como eu falei, ou seja, você pode também utilizar o servidor da Digital Globe, falar do Brasil inteiro e também promover esse licenciamento para um desktop local, para uma empresa, para um portal, certo?
Só um comentário, né? Que hoje de manhã foi falado sobre a questão de licenciamento também de software, etc. Eu acho que foi o problema mesmo. Eu acho que a forma de licenciamento tem que acompanhar a tecnologia. Né? Tem que existir formas alternativas de acesso ou de licenciamento ao acesso da imagem, ao pixel.
Ok. Renato, vou fazer uma última pergunta para você, então. Você acha, então, que essa popularização, a disponibilidade de imagens mais fácil, o próprio Google e outras facilidades, mais auxiliaram do que atrapalharam o seu mercado?
Com certeza absoluta.
Uhum. Vivemos então numa época de abundância em que o usuário tem que escolher qual o melhor dado para ele.
Exatamente. Eu acho que...
brigar mais.
Não há por que brigar. E tem outra conjuntura que nós temos que analisar. Nós vivemos num país extremamente carente em bases cartográficas. Verdade. Hoje nós estamos falando aqui concentrados em tipos de imagens... Mas o país, o Brasil, está vergonhosamente defasado em termos de mapeamento sistemático. E esse mapeamento pode ser obtido com o emprego de imagens orbitais ou de imagens aéreas. Tem muito por fazer. Cabe aos órgãos oficiais especificarem a precisão final do produto, especificarem o que eles querem. Queremos mapas em escala de, em tal escala, com precisão altimétrica tal, planimétrica tal. E fica a critério do executor a escolha de qual imagem vai subsidiar, vai dar início a esse produto tão necessário, que o país está tão carente. A combinação
delas também, né? É verdade.
Podendo fazer a combinação perfeitamente.
Ok. Então tá, queria agradecer a presença de vocês.